Oi, eu sou o Osiris.
E eu sou o Rock.
E bora fazer um banheirão.
Um podcast pra você 40 mais, 50 mais ou todas as idades.
Acima de 18. E o que que se faz do banheirão?
Pegação.
Ah, safadinho.
Tá fazendo esse barulho, deixa.
Tô imitando, o Hal do podcast do Cafonada, porque ele começa com um... Eu adoro.
Ai, vamos começar assim, então a gente vai começar igual o Cafonada. Aí fala, oi, eu sou Didi. E daí ela fala, e eu sou Hal.
E eu sou Hal. E vai, então tá, você fala, eu quero ser o Rock. Vai, que você é o urso, eu sou a feminina.
Ah, eu também sou feminina.
Vai, então manda ver.
Vai. Oi, eu sou o Didi.
E eu sou... Não, fala você, é o Rock.
Ah, é, mas é verdade. Nossa, bicha pô. Ah, eu não quero ser o Didi, não. Eu quero... Ai, bicha, tem um bicho gigante aqui. Ah, mas eu não vou matar ele.
Vai, bicha!
Ai, tá. Oi, eu sou o Rock.
E eu sou o Osiris Júnior.
E esse é o Banheirão Podcast.
Gente, elas começam assim, o que foi isso, né? Aí elas sempre surtam, o que foi isso? Tô entregando. Gente, hoje a gente tá toda feminina aqui. Por quê, Rock? A gente gravou um podcast aí recentemente, que é o...
Gravamos o Papo Incerto.
Papo Incerto, exatamente. E aí aconteceu uma coisa durante a gravação do podcast... Que foi assim, tinha um hétero lá, o Leandro, gravando com a gente. E ele fez um comentário.
Tá, beijo pros meninos.
Beijo pros meninos do Papo Incerto e tal.
Que são manja rollers assumidos.
Isso, eles são fãs nossos, devem estar ouvindo esse programa. Então, ó, gente, vão lá ouvir nossa participação, podcast deles é muito legal. Inclusive é videocast, porque eles gravam em vídeo. Se vocês querem ver nossas caras, a gente lá gravando... Todas, assim, femininas, vocês vão lá ouvir. Papo Incerto. Bom,
meus advogados vão entrar em contato, porque as minhas... Eu não autorizei imagem.
Não
assinei
nenhum contrato.
E as bichas e a hétero vai receber um mimo, que é um processo.
Isso.
Tá? Elas fiquem espertas. Que eu quero ficar rica em cima de processo agora.
É
minha meta.
Aí a gente estava gravando lá, e aí o hétero comentou... Porque não tem, assim, vai, convivência.
O hétero comentou.
O hétero, porque a gente chama de o hétero. Porque quando a gente fala das gays, a gente tá falando das gays. Mas o Leandro, beijo pra ele, um querido, inclusive. Mas ele fez um comentário do tipo assim, ah, porque na minha época o pessoal só aceitava Vera Verão e tal, não sei o quê. E, por acaso, aí me ocorreu que realmente ele tem razão. Ele tem razão nisso que ele tá falando. Antigamente era muito mais comum a gente aceitar só as bichas caricatas. Tipo, sociedade era mais comum nos meios de comunicação serem até simpáticos e aceitam, assim, para nosso entretenimento, pra gente rir delas, que fique claro.
Sim, para a nossa alegria.
Para a nossa alegria,
né?
A Vera Verão, o Clodovil, o Cro, que até virou um filme aí, o personagem da Rede Globo, o Seu Peru, que era da escolinha do professor Raimundo.
Entre tantas outras de novela e vários closes assim que tinham, né?
Isso. E aí, o que me ocorreu é que é o seguinte. Eu tinha lembrado de um amigo que uma vez a gente estava no Autorama. Isso faz muitos, 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 muitos anos.
E aí... O que é Autorama? Explica para as gays novinhas, né, gays, senão elas vão saber, né?
Autorama era um lugar de pegação lá no estacionamento do Ibirapuera. Não sei se está rolando mais, se tem hoje. Acho que não, porque agora o estacionamento é pago.
Não, eles fecharam.
Não, é pago agora, é pago. Então acho que não rola mais.
As bichas pão dura, elas não têm dinheiro.
Mas ele fecha o estacionamento à noite. E era na noite que fazia
caçação. Não tem como ir.
O pessoal ficava lá caçando de carro, andando para cima e para baixo. E aí, eu lembro que eu estava com um amigo lá... E passou uma bicha dessas chamadas caricatas. Vamos fazer um parênteses aqui para explicar o que é essa bicha caricata. Que é essa bicha mais feminina, exatamente, a Vera Verão, o Clodovil, né, o Seu Peru, o Cro e tal, não sei o quê. Inclusive, quem tá assistindo o Big Brother, o Dr. Fred Nicásio fez um comentário que um outro participante, que é o Bruno Gaga, é uma bicha muito caricata e que por isso... Elas dão o comportamento, a letra, que o Brasil aceita muito e tal, e não sei o quê, né? mas que tava criticando, porque tipo, é feio, ah, é feia a bicha caricata, como se ele fosse a discreta, né?
Nossa, discretíssima.
Como
Gente, com aquela harmonização facial da gay, ela não é discreta,
ela
né?
não se enxerga, né? Ela não se enxerga.
Não, ela não tem espelho. Não, eu acho que a harmonização. Mas assim, eu acho uma bobagem tão grande, gente, essa coisa de ficar, ai, eu sou mais bicha, menos bicha, vezes bicha, multiplicado, dividido. Cara, é tudo viado, entendeu? É tudo do mesmo saco, trofando o mesmo saco, tudo a mesma coisa. A gente até chegou a comentar aqui, lembra, Osiris, em um dos episódios, não vou saber qual é. Então maratona a gente que você vai ouvir, né? A bicha mandando as gays ouvir, né? Mas maratona que você vai ouvir,
Em
e
algum
manda para
lugar
seus
tá aí.
colegas também.
Em algum lugar
E
tem aí
assim,
esse
se você
episódio.
ouvir, você manda para aquela bicha sua amiga escutar também, né? E fala assim, ah, segue as gays. Ó, pedindo também para povo seguir, né? Mas enfim, mensagem subliminar lançada aí, né, na podosfera. Mas assim, a gente tinha também uma coisa de tipo assim, o cara que era ativo era menos gay do que o cara que era passivo.
Ah, é, close errado.
E
Nossa, close
close
erradíssimo.
totalmente errado, gente. Tipo, ah, mas o que que você é? Ah, mas você é o ativo. Quem que é o homem da relação? Não, amor, não tem homem na relação, são duas bichas,
Não,
né?
então, aí que tá. As bichas têm algumas, né? Principalmente essas com close muito errado. Igual o Dr. Fred dando close errado em cima de close errado no programa, gente.
Nossa,
Nossa.
bicha do céu.
Ela erra muito, ela gosta, não, ela saiu de casa para passar vergonha. Ela tá vergonha, assim, a prazo passando vergonha.
Engraçado que você lembra o programa lá dos Cinco Fabulosos
Sim.
que fizeram uma versão
O Queer
brasileira,
Eye, Queer Brasil na Netflix.
Queer Eye, isso é. Teve uma única temporada e o Dr. Fred Nicasio era o cara que chamava as pessoas para conversar e dava
E
conselho
ele parece o
e
mais
falava sobre a
legal.
vida. Sim,
Mas o que uma
tanto que.
edição não faz, né, gente? O que uma edição.
Ah, gente, o que uma Netflix não faz na vida da pessoa? Ou seja, precisamos de profissionais atrás da gente,
Pois
no bom e
é.
no mau
Não, porque
sentido,
eu quero ver quando ele
né?
sair, ele começar do tipo assim: ah, mas quem me conhece sabe que eu não tenho preconceito contra as bichas caricatas, com as bichas.
Tem sim!
Vai começar a falar esse papo, só que todo mundo viu esse preconceito, entendeu? Então, assim, vai vir com esse papo, quem me conhece sabe. Bom, mas o fato é que a bicha caricata é essa feminina, e o maior tipo de preconceito vem da nossa própria comunidade. Não o maior, mas um dos grandes preconceitos é a nossa comunidade que fica separando. Ah, ela é muito feminina para andar comigo. Não ando com bicha feminina. Entendeu?
Tem viado que não gosta de gay feminino, não gosta de gay passivo, não gosta de gay urso, não gosta de
Elas
gay
gostam de
padrão.
separar.
Tudo bem que eu não gosto das gay padrão,
Tá
né?
vendo?
Mas enfim,
Separando.
eu acolho.
Onde a
Não,
gente
eu
devia
não
ter
gosto, mas eu
união.
faço acolhimento.
Ah.
Eu uno, eu vejo elas, eu falo, gay, sinta-se acolhida, padrão do inferno.
Então, não, o meu amigo que tava lá comigo no Autorama, voltando à história, ele passou uma bicha caricata. Passou uma bicha bem femininazinha, assim, toda poque-poque e tal, como a gente diz e tal, não sei o quê. E aí ele pegou e falou o seguinte: ele falou a seguinte frase, abre aspas. Nossa, aí, uma bicha caricata. Elas existem. Elas ficam reclamando que a televisão mostra elas e tal, não sei o que lá, como se elas não existissem. Mas aí, elas estão aí, essa bicha toda caricata. Fecha aspas. O que ele estava tentando dizer é que, assim, na época e até agora é assim, é muito problemático mostrando bicha caricata porque fica pensando que todas as bichas são desse jeito. Que é isso que até o Fred estava dando esse close errado. Que, mas eu não sou assim. Sendo que ele é assim.
Bem assim, fazendo a Beyoncé, fazendo a vovozona, assim, com o pescocinho. Eu não sou
Eu
assim.
nessa toda feminina. Ele não sou assim. E o lance todo é que é o seguinte: houve um mal-entendido. O problema todo não é mostrar as bichas caricatas, porque realmente elas existem. O problema é mostrar só as bichas caricatas. Entendeu? E por que que na mídia mostrava-se muito lá, voltando, seu peru, era verão e tal, e não sei o que, não, não. Que foi isso que o menino do Papo Incerto comentou. Ah, eles eram aceitos. Eu tenho uma teoria que aí eu comentei lá no programa, que ele chama, que é baseada no Vale da Estranheza. E, gente, essa correlação fui eu mesmo que fiz, então eu sou o autor disso. Eu conheci essa teoria e na hora que ele falou, eu fiz essa relação. Porque eu tinha pensado nisso e aí verbalizei lá. Então eu trouxe aqui pra vocês. Vamos trazer aqui. Primeiro de tudo.
A filósofa. A grande pensadora, a senhora Inês Brasil.
É.
As duas grandes pensadoras do Brasil.
Primeiro de tudo, Roque, como eu disse lá, você não conhecia o Vale da Estranheza nessa teoria, né?
Não conhecia.
Bom, mas agora conhece porque eu já contei lá. Então vamos lá.
É, sim, agora conhece. Mas vamos falar para os Manja Roller.
Vamos explicar para vocês.
O que é o Vale da Estranheza.
Vamos explicar para vocês, gente. Vale da Estranheza é o seguinte. É uma teoria que quem formulou foi um professor que chama Masahiro Mori, em 1970 e tal, não sei o quê. Que ele estava observando a reação das pessoas em frente a robôs ou figuras que não são exatamente humanas. E aí ele foi analisando o quão mais as pessoas eram empáticas, quer dizer, elas se identificavam, achavam fofinhos e tal, não sei o quê, essas figuras robóticas ou essas animações. E observou-se nessa pesquisa que quanto mais caricata, justamente aí, quanto mais caricata a figura, a gente tinha uma simpatia por essa figura. Então eu vou explicar aqui com desenhos para vocês, vou descrever desenhos aqui para vocês entenderem. Então um boneco de pauzinho é uma figura humana ali, que a gente faz, você faz um boneco de pauzinho, sabe boneco, você sabe, isso é o único que você sabe desenhar, né, Rock? Boneco de pauzinho, gente, fazer um boneco de pauzinho. As pessoas a princípio olham aqui e falam assim: "Ah, legal." Legal.
Bonitinho.
Aí, passando para um pouco mais humano que o boneco de pauzinho, a gente tem, por exemplo, os Simpsons. Os Simpsons são bem caricatos, mas é um pouco mais humano que o boneco de pauzinho, para vocês entenderem a escala.
Sim.
Aí as pessoas ficam mais simpáticas ainda. Ai, que legal, olha isso, quero camiseta com os Simpsons e caralho, a quatro. Quero Homer Simpson na minha vida. Aliás, é um urso exemplar, né, Rock? Homer Simpson, né? Se ele fosse real, você ficaria com ele? Você sentiria atração por Homer Simpson?
Então... Ai, bicha, eu namorei um cara que era parecido com o Homer Simpson. Não, mas assim, é verdade. Não, mas assim, é isso que você tá falando, é uma coisa bem interessante que uma vez eu vi na internet lá um artista lá, né, um designer, que ele pegava desenhos e tal, e ele fazia eles mais isso exatamente que você está falando, o mais humano possível, porém mantendo as características. Então, na verdade, o Homer ficava horrível. Sei lá, ele fez o...
Porque ele tornava o Homer mais humano do que o Homer é, na verdade. Eu já vi isso.
É, só que mantendo as características. Então, você se olhava e falava, gente, que horror, né? Que coisa estranha.
É justamente isso, porque... O legal do Homer, do design do Homer, é ele ser olhos super arredondados, que a gente, os seres humanos não têm olhos daquele jeito. Aquelas formas super arredondadas, né?
Cabeça comprida.
Exatamente, cor amarela, tudo, né? Totalmente fora. Aí acima do Homer, temos, por exemplo, os personagens comuns ali da Disney. Por exemplo, a Branca de Neve, o Aladdin, o Tarzan, o Hércules. Eles são mais parecidos com humanos do que o Homer. Na escala, eles estão mais humanos. Mas ainda, eles são mais parecidos com os seres humanos. Mais próximos dos seres humanos. E aí, por causa disso, as pessoas têm mais simpatia por esses personagens do que pelo Homer. Continuando na escala, pra cima, aí a gente tem os 3Ds caricatos. Que é, por exemplo, os Incríveis, o Shrek... Sim. E tal, e todos esses personagens que são ainda mais humanos ainda, e por isso, na escala de simpatia, as pessoas têm muito mais simpatia do que o boneco de pauzinho, do que o Homer, do que os personagens da Disney. Então eles são mais simpáticos.
Nossa, o senhor Incrível, eu acho ele uma delícia.
Isso, tá vendo? As pessoas têm mais simpatia. E aí, então, Sim. Você tá subindo cada vez mais simpatia e empatia para esse personagem. Só que aí vai subindo e aí tem uma coisa estranha, que é justamente que chama o Vale da Estranheza. Que é, a partir daí, dos Incríveis, quando o personagem se torna mais parecido com o humano, só que ainda assim não é humano, real, cai o nível de simpatia, empatia. E, na verdade, as pessoas têm um nível de antipatia, de... elas têm um nível de... Elas desenvolvem repulsa por esses personagens. Então, exemplos que estão aí mais próximos de humanos são, por exemplo, os personagens do Expresso Polar. Você assistiu Expresso Polar, Rock? Que é o filme do Steven Spielberg, inclusive.
Não, porque na verdade eu não gosto muito de Steven Spielberg. Apesar de meu namorado ter visto o último filme que ele fez, que eu não sei o nome, mas é baseado na vida dele, ele falou que é bem interessante.
É, mas...
Mas enfim...
O personagem do Expresso Polar é o Tom Hanks ali, gente. Ele é quase humano, mas ele assim, é uma coisa bizarra, bizarra. Quem assistiu esse filme sabe. Quem assistiu Beowulf também.
Beowulf assisti. É estranho.
Gente, é muito esquisito ver aqueles personagens. Ver o Tintin, a animação também, que também é produção do Steven Spielberg. Também, não sei se é a direção, mas pelo menos tem o dedo do Spielberg. Meu, também é muito bizarro os personagens. É muito bizarro.
Ixa, eu namorei uma outra gay que ela... Sabe o capitão? Tem o Tintin e o capitão.
Sim.
Eu tive um namorado que ela era igualzinho. Eu não sei qual que é o nome do capitão, quem souber falar aí.
Ah, eu não lembro.
Que ele era idêntico a... Tanto que quando eu conheci ele, eu falei, cara, você me lembra alguém. Da hora que eu parei, eu falei, nossa, você lembra o capitão do Tintin?
É.
Gente, eu já peguei o capitão do Tintin.
Também é tudo urso, gente. Mas ali no filme é muito bizarro, porque ele é muito quase humano. Quem assistiu Final Fantasy, o primeiro filme de animação também?
Sim.
Também os personagens eram muito bizarros. E vários jogos de videogame, sem ser os mais atuais, que são muito bons, mas os primeiros que saíram, gente, você olhava aqueles 3D, você falava assim, que porra que tá acontecendo aqui? E é exatamente isso. Nas pesquisas, viram que as pessoas têm um grau de repulsa por esses personagens. E aí, quando vem... Aí vem a primeira vez que tem alguns mais atuais. A primeira, aquela menina, aquela robô, que é a propaganda do Magazine Luiza.
Magalu.
Agora, eles tornaram ela mais caricata. Então, ela é mais simpática. Porque as primeiras versões que apareceram, gente, era...
Dava medo
aquilo, gente.
Dava medo.
E é justo...
Eu tinha medo da Magalu.
Não, então, é justamente sobre isso. Essa estranheza que causa. E aí, acima disso, quando a pessoa aí é real mesmo, aí a gente tem empatia de novo. Então, é um gráfico de empatia expectativa que vai crescendo. E quando é quase humano... A pessoa, ele cai nessa valha da estranheza, que chama. E a teoria que explica isso é por que que acontece isso? É porque quando a pessoa, teoricamente, eles acreditam que é um mecanismo biológico de defesa do ser humano, que quando a pessoa é humana, mas é quase humana, tem essa diferença, a gente aprende a ter repulsa da pessoa. E isso ajudou, evolutivamente, a gente evitar pessoas, por exemplo, quando uma pessoa tá com... varíola, febre tifoide, tá à beira da morte, que ela, sei lá, tá muito doente, fica esverdeada, a gente tem repulsa pra essa pessoa. Então a gente evitava o contato físico e evitava ficar doente, porque muitas dessas doenças são transmissíveis. Então, evolutivamente, é um mecanismo pra gente se proteger. Inclusive, quando a pessoa tá num cadáver que já começou a entrar em estado de decomposição, a gente se afasta, porque também tem risco de doenças, a gente tem essa repulsa que é natural, é um mecanismo biológico do ser humano. Dito isso, desse mecanismo, isso explica, inclusive, por várias teorias, o racismo, tá? Que é por isso que, por exemplo, quando antes das grandes navegações, quando só tinha os brancos vivendo na Europa, os pretos estavam na África, os amarelos estavam lá na Ásia Oriental, na Ásia Meridional, estavam os marrons, que são os indianos, né? Na antiguidade, os mongóis, que deram origem depois aos chineses, etc. e tal. Aqui nas Américas eram os vermelhos, né? Que são todos os povos originários aqui das Américas. E quando um povo entrava em contato com o outro, o primeiro mecanismo era de repulsa. E aí que, tipo assim, não queriam ter esse contato, e aí entrava, começava na briga, né? Você queria escravizar o outro porque você não enxergava como igual. Então você queria escravizar, você não tratava como igual, você não tinha empatia. Inclusive, por isso que teve massacres aqui na América, porque os brancos chegaram aqui e não enxergavam os índios como iguais. Saiu matando, fazer um genocídio, entendeu? E aí isso explica. Então, tem o lado bom do mecanismo do Vale da Estranheza? Tem, porque evitou a gente evolutivamente a evitar doenças, contato com pessoas que estão muito... um estado muito diferente. Tem o lado ruim? Tem o lado ruim, porque acaba causando essa repulsa justamente pelo ser humano que não é exatamente igual a gente. Agora, hoje em dia, pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que se acostumar. E por isso que é bom a gente ter contato com outras raças, outros indivíduos, inclusive para a gente criar empatia. Aí.
É, tá até aparecendo os OVNIs aí no.
Ai,
Daqui a
gente,
pouco tem ET
verdade.
aí, gente.
Verdade.
Aqui eu fiquei com medo.
Bicha, vai saber. Não, nada, era balão, aquilo, balão da China, já falaram. Já, os outros estão
Ah, mas deixa eu viver.
abatendo os objetos não identificados lá em cima dos Estados Unidos e do Canadá.
Deixa eu ficar no lúdico, bicha. Deixa eu achar que é. Eu
Alienígenas
tenho um
chegaram.
ET no meu quintal aqui. É, chegaram, né? Os homens de preto.
Então, e aí a relação que eu fiz, sabendo dessa teoria do Vale da Estranheza, é que por que que as pessoas tenham essa ainda tinham empatia, por exemplo, pela Vera Verão, pelo Clodovil e etc e tal, para essas bichas caricatas, o Gil do Vigor, como disse o Fred, fez questão de pontuar, porque a gente não enxerga elas como iguais. Elas são caricatas. Justamente elas são as caricatas. Então, tudo bem, mas pro entretenimento, que fique claro. Dentro da casa, não é. Aí o problema é outro. E quando a pessoa é muito próxima do que a gente conhece, reconhece, por exemplo, tô falando de gays aqui, mas você pode transferir para qualquer letra aí do nossa sigla. Mas quando o gay é muito parecido com um hétero, um barbudo, todo heteronormativo e tal, não sei o quê. E aí ele beija outro, você vê dois barbudos se beijando. A sociedade durante muito tempo teve mais. Teve, caiu no vale da estranheza. Porque é um homem, mas como assim ele tá beijando outro homem? E aí que vem. Eu fiz essa correlação. Não sei se tá correta, mas para mim faz muito sentido esse tipo de correlação. E aí as pessoas começam a ter essa aversão. E aí fala assim: não quero. Então por isso que durante muito tempo. Aí as novelas, tipo, na televisão, podia ter o Vera Verão, podia ter o Clodovil, isso é como a gente teve. Mas a primeira vez que um casal gay heteronormativo foi retratado na televisão, que foi a nova novela A Próxima Vítima, de
Próxima
1995.
vítima.
Eu tava no primeiro ano da faculdade, gente. Você assistiu A Próxima Vítima, Rock?
Eu assisti sim, a próxima vitinha era os personagens, era como que eu não lembro o nome deles.
Era o Sandrinho e o Jefferson.
Sandrinho e o Jefferson.
Isso.
Sim.
Gente, a
E
novela.
eles eram gays, mas não eram,
Eram
eles eram
heteronormativos.
heteronormativos, não eram duas
Não
gayzonas.
era
E teve,
caricatas.
era muito difícil das pessoas ver. Tanto que não teve beijo, não tinha abraço, não
Não,
tinha
na é.
carinho. Era só uma troca de afeto de olhar,
Isso.
uma coisa assim, mas não aparecia nada
Não
deles.
aparecia nada e mesmo assim teve uma rejeição gigantesca na sociedade. As pessoas não queriam ver aquele casal de gays. Teve muita e muita repercussão negativa. Isso em 1995. Novela do Silvio de Abreu tem lá no Globoplay para vocês assistirem, gente. Inclusive, na época foi muito legal. Eu não sei se envelheceu mal o produto, mas na época foi muito divertida essa novela.
Tem lá na Globoplay.
Tem lá na.
Inclusive, somos um podcast pro Globoplay, né, bicha?
Isso, mas aí, então, para vocês terem uma ideia, gente.
Somos?
Não, ainda não, mas assim, quem dera um dia, né? Ou a gente ser exclusivo
Vamos jogar pro
Spotify,
universo, vamos jogar pro
ou
universo.
exclusivo Spotify, vai saber.
É, vai saber.
Gente,
Vai ser uma briga.
para vocês terem uma ideia, a primeira vez esse casal heteronormativo gay apareceu em 1995. Teve outra novela que teve as lésbicas, que também.
Mataram elas na Torre de Babel.
Exatamente, gente, antes também era a mesma coisa para as lésbicas. Enquanto ela era bem machão, bem camaioneira, podia. Porque tinha até na TV Pirata, tinha o personagem da Cláudia Raia, que era o Tonhão, que era uma
Sim.
lésbica que morava ali na cadeia, tava na cadeia, e ela era muito masculina e tal, não sei o quê. Aí tudo bem. Aí aceitamos a
Tinha
lésbica desse
a
jeito.
Débora Bloch, que tinha a Kate
Kate
Machone.
Machone,
Kate
gente.
Machone.
Tudo isso no Globoplay, gente. TV Pirata, nossa, um clássico também. Só que assim, enquanto as lésbicas estavam sendo representadas como machonas, né, caminhoneira, que, lógico, existem na sociedade, mas elas são ótimas para nós, porque aí não são tão parecidas com as mulheres que a gente conhece, né, as heteronormativas. Então tá tudo certo, podem nos divertir. Agora, quando teve o casal de lésbicas na novela Torre de Babel, que uma era a Cristiana Torloni e a outra era a. Ah, não lembro da. Mas eram duas bonitonas. Cara, A repercussão foi. Elas eram bem femininas, né? Tipo, lesbian chic, inclusive, né? O termo que se usava.
Elas eram ricas, bem-sucedidas.
Exatamente, assim, poderosíssimas, empoderadas e tal, não sei o quê. A repercussão foi tão negativa, mas tão negativa, que a Globo teve que matar os personagens. Elas morreram quando teve inventaram um terremoto no shopping center, lá que era a Torre de Babel, e as duas personagens morreram. De tanto que a sociedade tinha repulsa por esses personagens. Por isso que...
Mas você sabe uma coisa também? Isso é, até ouvi ela no Altas Horas. Hoje ela está uma senhora. Mas eu lembro que quando eu era bem pequeno e passava o Chacrinha. E tinha a... Puta, como que é o nome dela? Foi uma das primeiras mulheres trans, a Roberta Close. Que era também, ela era uma mulher, né? É uma mulher, né, na verdade, muito bonita. E eu lembro que minha mãe não me deixava assistir Chacrinha porque tinha Roberta Close, que era uma mulher trans, né?
Não, gente.
Então era assim, era uma mulher, só que não era mulher. Então a minha mãe não me deixava assistir, não adiantou nada, né?
Não, gente, não. Ó, até achei aqui na internet, o casal de lésbicas da novela Torre de Babel era a Silvia Pfeiffer e a Cristiane Torlone, essas duas atrizes que são maravilhosas, lindíssimas. Nossa, um casal assim, fenomenal, assim, tipo, as duas atrizes maravilhosas. E teve tanta rejeição que eles tiveram que matar, e não matar uma morte gloriosa, não. Morte violenta. O público praticamente exigiu. Na Globo.
Queria sangue.
Não, queria sangue, quer essas duas na fogueira. Entendeu? Matem essas lésbicas, matem essas lésbicas. Entendeu? Explodiu o shopping e elas morreram. Então, gente, é por isso que eu fiz essa correlação. E pra mim parece fazer sentido. Eu não sei. Eu queria, inclusive, a opinião de vocês. Vocês veem aí sobre o Vale da Estranheza e opinem aí se vocês. O que, que vocês acham? Vocês acham que é assim, Osiris, você tá louca! Como você tirou essa ideia? Você tirou isso, bicha? Faz a louca, pelo amor de Deus. Né? Por que isso, né? Porque aí as pessoas falam. Na época, e até muito, muito hoje, falam dessa coisa. Ah, porque gay tem que se dar ao respeito. Essa expressão, se dar ao respeito. Que é isso que o Fred Nicásio tá tentando dizer com essa frase totalmente close errada dele, né? Que tipo, vamos. A bicha tem que dar, ou seja, ela tem que se comportar como homem. Só que quando ela se comporta como homem, é aí que ela tem mais aversão. E aí, as heteronormativas, por sofrerem a homofobia, elas botam a culpa nas femininas. Que quem tá causando a maior estranheza, na verdade, são as heteronormativas. Entendeu?
Sim.
Então, você, heteronormativa padrão, toda machona, que inclusive eu encontrei com uma esse final de semana, que a gente tava se preparando pro carnaval. Você acredita que a bicha, toda errada, a gente tava na casa do amigo passando glitter. Ela falou, não sei, primeiro eu não queria glitter, porque achou muito bicha. Depois, um dos glitters...
E levar um pau do cu, ela não é gay.
Era, né? Cor de rosa. E ela falou, não, só quero passar o azulzinho e o amarelo. O cor de rosa, ela falou, eu não quero rosa. O rosa, não. O rosa é muito viado. Você acredita que ela falou isso, bicha?
Eu não tô... Não, bicha, eu durante muito tempo namorei cara heteronormativo, você sabe disso. E eu acho que foi assim, eu perdi muito tempo com homens gays, cis, heteronormativos. Eu deixei muito de me divertir, de fazer, de brincar, de ferver. Cara, pra você ter ideia, ó, eu tava comentando com meu namorado, tipo assim, como nós vamos no carnaval? Ele falou pra mim assim, a gente pode ir de freira. Eu falei, nossa, vamos de freira, sabe? Então, é legal namorar alguém assim, que não tem essas amarras. Agora eu namorava umas bichas que era exatamente isso. Ah, eu não vou usar rosa porque é de mulher, né? Mas eu posso colocar um pau na minha boca.
Não, essa bicha. Não vou fazer, essa bicha que chegou lá, que ninguém conhece. Eu falei, a primeira coisa que eu falei é saber quem convidou essa viada.
Quem trouxe.
Quem que trouxe essa bicha aqui. E quem tinha trazido é porque ela começou a sair com um amigo meu que eu sei que ele é ativo. Ou seja, essa bicha toda não querendo usar rosa... E uma passivona na cama, gente. Pelo amor de Deus. Dá o cu bonita e não quer passar rosa.
E não pode ferver.
Gente, 2023, não, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso, gente.
E todos esses namorados que eu tive, que eram heteronormativos e todos machos, todos a. Ah, eu não vou em boate gay, eu não gosto de gay, que não sei o que, gay, é isso que foi de gays, sabe? É, nossa, gente.
As discretas falar assim, cara, e fora do meio.
Vem correndo e dá um mergulho, assim, de ponta, entra dentro do meu cu, sabe? E não podia, e era todas macho. Ah, vai tomar no cu, gente. E que coisa chata. Isso eu estou dizendo assim, é uma experiência minha, entendeu? É, hoje eu estou com um namorado, meu namorado não tem nada de heteronormativo, muito pelo contrário, né? É, o Osiris conhece ele, né, tal. Todos os meus amigos que conhecem ele gostam muito dele, porque ele brinca, ele ferve. Ele não tem tempo ruim. E é um namoro super divertido, sabe? É super gostoso, é uma pessoa agradável. Agora, poxa, eu tive tanto namorado chato, sabe? Que, ai, não pode falar, não pode ferver, tem que ser duro, tem que fazer isso, não sei o quê. Ah, a gente vai ter, ai, porque eu sou um homem que gosta de homem. Cara, você é viado do mesmo jeito, entendeu? Então, você pode ser uma bichona, como você pode ser o cara mais discreto do mundo, você é gay. Eu tô falando de homens gay cis, né? Você é gay, né? Para de querer se comportar como um estereótipo para agradar as outras pessoas. Porque eu até te falei isso uma vez do Tami, uhum. Né? Na época ela era a Tami ainda. Hoje ela é bem, tem a figura masculina, né?
Ela transicionou, né? É um homem.
É um homem. Mas antes não era, ela era sapatão. E uma vez ela falou assim, cara, eu não vou deixar de ser no sapatão, né? Tendo uma imagem mais de caminhoneira e tal. Ela falou assim, eu não vou deixar de demonstrar carinho, amor, afeto com a minha namorada para respeitar alguém que não me respeita.
Pois é.
Sabe?
Não, é sobre isso.
Não, não vou fazer isso, gente.
Gente, é isso mesmo. Por isso que assim, tipo assim, durante o governo Bolsonaro, a pessoa falou assim, gente, eu uma coisa que eu acreditava. Eu não sei se eu tenho que ter respeito por esse governo, por um governo que, na verdade, quer me ver morto. Entendeu? Não me respeita. Não me respeita. Eu vou ter respeito por esse governo? Não dá. Gente, só pra posicionar pra vocês verem questão de tempo, o primeiro casal gay da Rede Globo, que é o Sandrinho, que a gente falou aqui, e o Jefferson da Próxima Vítima, foi em 1995. O primeiro beijo gay que a Globo mostrou, e já assim já foi polêmico, foi o do Félix e o Nico na novela Amor à Vida, que é de 2014. Não faz nem 10 anos, gente.
E pra você ver, antes dessa novela, tinha uma novela que o Bruno Galhaço, que é temporal, a gente é a nossa idade.
Acho
cidade,
que era América,
ele
era
bem
não
novinho.
Era? América.
América. Isso. E ele era um cara que era gay, uhum. Eu não lembro o nome do ator que contracenava com ele. Eles filmaram um beijo gay, só que não foi ao ar.
Não
cortaram.
Foi porque a Globo não teve coragem. Não, e ia ser uma muito, muito foda, mas se fosse, porque, mano, tinha que quebrar muitos tabus. Então, assim, pelo menos eu acho, isso mostra como eles conseguiram mostrar. Hoje, consegue se mostrar, até a Rede Globo mostra casais gays e casais lésbicos e tal, não sei o quê, na programação deles. Eu acho que a gente tá andando pra frente. Há passos lentos, talvez não tão rápido quanto a gente gostaria, mas está andando pra frente. Entendeu? Então, aí eu acho que esse vale da estranheza, por isso que é importante, gente, representatividade. A gente tem que ver cada vez mais isso. Pra gente assimilar como comum, e aí, a gente parar de ter preconceito. Porque é assim que eu acho que acaba o preconceito. Você vendo essas pessoas, vendo pessoas que são diferentes de você, que elas não são tão diferentes assim, que elas são humanas, que elas amam, que elas têm paixões, que elas têm dores, que elas sofrem, que elas nascem e morrem, têm familiares como você. E aí, é só assim que acaba o preconceito, gente. É só assim
e que o fato da... dela se. Porque tem uma grande diferença, né, Osiris? Tem um lado do preconceito que eu acho que assim, eu não tenho lugar de fala algum para falar, né? Mas, por exemplo, o preconceito racial, que é inerente a como a pessoa quer se mostrar ao mundo. Ela é dessa maneira, né? Que é um outro caso, assim, não tenho o que falar disso, porque não tenho lugar de fala, né? Mas falando como homem gay, né? Eu também, eu sou assim, eu nasci gay, eu me entendo como gay, né? Eu sei que existe uma pluralidade gigantesca de sexualidade, mas assim, eu quero me mostrar gay e eu não me importo, eu quero que as pessoas me respeitem gay. Ah, tanto que se vê, eu mudei para um apartamento, gente, que eu moro no térreo, né? Todo mundo passa na frente do meu apartamento e o meu tapetinho é a bandeira LGBT. Né? E eu faço questão de manter ela ali.
Até você levar uma coisa, né, parada na porta, né? O pessoal chega e cuspindo
no
seu tapete.
Ah, bicha, mas se vier cuspindo no meu tapete, eu subo cuspindo em todos os tapetes. Porque eu sou essa bicha afrontosa, eu coloco fogo no prédio.
Gente.
E fecha daqui, ninguém sai.
Gente, então assim, era isso que eu queria falar sobre o Vale da Estranheza, pra mostrar essa correlação. E o Rock tinha colocado lá no, no nossas redes sociais do Banheirão Podcast, que são, inclusive, vamos falar aqui. Quais são as redes sociais, Rock?
As redes sociais são @banheirãopodcast no Instagram e no Twitter e também no TikTok. E se você quiser mandar um e-mail, é banheirãopodcast@gmail.com. Inclusive, gente, é, assim, eu falei isso, acho que o Didi já falou isso, um monte de gente fala isso. A gente tem um monte de gente que escuta a gente no Spotify. Um monte. Porque o Spotify, ele dá, assim, tem um item que você entra lá, que ele mostra para você quantas pessoas estão ouvindo, deixaram de ouvir, ouviram até o final, ouviram tudo, ouviram isso e tal. E tem muita gente que escuta. Só que a hora que a gente entra, por exemplo, no Instagram, tem pouquíssimas pessoas. No Twitter, tem pouquíssimas pessoas. As gays não seguem. As gays têm problema na cabeça.
Sigam nas redes sociais para vocês saberem quando tem episódio novo. E sigam, aliás, aqui no Spotify ou no seu agregador de áudio. E deem nota pra gente, suas vagabundas, suas manjarrolhas do caralho. E já que a gente colocou uma pergunta, e que vocês responderam que aí, já que a gente tá falando de Vale da Estranheza, escreveu uma pergunta qual que é a pergunta que você pôs, Rock? Pelo amor de Deus, repete pros pessoal.
Ai, bicha, né? fala aí você, porque se eu mexer aqui nesse negócio, vai dar tilt e a gente vai. Porque eu sou uma pessoa.
Atrapalhada,
né? Tem um problema. Eu sou uma pessoa muito atrapalhada, a gente vai perder a gravação toda.
Ah, gente, é porque.
Como já aconteceu. Já aconteceu
da gente gravar um programa e perder toda a gravação. Mas foi a parte do Rock, vou botar a culpa dele. Foi a parte do Rock. Perdemos a parte dele.
Foi.
É. E aí o seguinte, ele gravou a seguinte pergunta. Conta uma coisa estranha que você, gay safada, faz. Pra vocês, manja rollers. Inclusive, tá em tempo. Vocês estão ouvindo agora, não colocaram a resposta? Bota lá, gente. Manda pra gente, direct ou nas redes sociais. E alguns ouvintes mandaram umas coisas muito estranhas que elas fazem.
É, da gente separou umas, assim, mandaram bastante, mas a gente separou algumas pra falar.
Isso.
Né, dos manja rollers mais... não vou chamar de ativos, os manja rollers mais passivos... Que sempre estão interagindo com a gente.
As mais loucas, as mais caricatas. Vocês caricatas, vocês que são estranhas, as meninas que a gente ama. São vocês mesmo. Porque, olha, as do Lara aí, as como é que chama?
As Maria.
Não, as que são as heteronormativas, as que são escondidas do meio, fora do meio. Ai, bicha, melhore. Melhore, melhore. Quem não quer vestir, passar glitter rosa? Vai se fuder, bicha. Vai se fuder.
Ah, bicha, vai tomar no cu. Ah, me oferece pra ela um pau pra ela pôr na boca. Nossa, bicho,
nossa.
Ela precisa se oferecer.
Não.
Ela que vê, ela já tá lá engatada.
É,
e não sai, sabe, igual cachorro, assim, que gruda e não sai mais?
Fica então. Bunda com bunda. As duas assim, igual cachorro quando transa.
Ai, você viu aquele negócio? Ah, eu vi uns filmes, eu achava bem sexy, assim, que eram dois pintos, assim.
O pau de duas cabeças, o dildo de duas cabeças. Ai, gente, quem nunca usou? Bicho. Quem nunca usou, né? Ai, gente, estamos aqui pra... Ah, você não usou?
Eu nunca usei.
Ai, bicho, é uma delícia. Olha, o dia que você acorda passiva, a outra também tá passiva, você engata aquele pau de duas cabeças, gente, você bate bunda com bunda, bunda lelê. Gente, é arrasa.
Faz bunda lelê.
É uma delícia. Gente, agora vamos para as respostas dos ouvintes aqui. Que é conta uma coisa estranha. Gente, não sei se cai no Vale da Estranheza. Vamos ver se cai no Vale da Estranheza. Vamos ver. Deem suas opiniões. Acho que a gente não pode falar os nomes, Rock, porque tem umas coisas meio estranhas.
Bom, pode falar. Elas são loucas.
Não, essas não colocaram, eu acho que não.
Por isso que a gente separou.
Não, porque tem algumas aqui que acho que não. Pode expor a pessoa. E a gente nunca sabe o alcance que tem essa
vamos
notícia.
Vamos ver, assim. Então tá, você vai ser o nosso filtro. O que você achar que é mais leve, você fala.
Isso, quem
o que
eu achar,
você achar que é mais over.
Isso, quem eu achar que foi mais leve, ok. Eu falo aqui o arroba. Então eu vou começar aqui. Porque eu acho uma informação bem leve. Uma coisa que essa gay aqui, que é o Rodrigo _ Moraes 86, faz. É uma coisa estranha que ele faz.
Ai, é minha amiga do Twitter. Beijo, Drigante.
Rodrigo faz uma coisa estranha que ele faz. Ele definiu que ele faz monogamia.
Desde quando a monogamia é estranha?
Eu
essa
acho,
bicha, ela é louca.
Eu acho super estranho, bicha. Eu acho estranho.
Não é estranho, não. Essa bicha aí, pra você ter ideia, assim, ela ela é super ativa no Twitter, acho que só no Twitter. E, bicho, esses dias, 10 horas, era segunda-feira, 10 horas da manhã, ela postou, assim, ela tomando uma Skol Beats. Eu falei assim, bicho, será que essa é a Lilinha Reutemann agora, viado?
Isso eu acho mais estranho.
A Santana.
É mais estranho que a monogamia, eu acho mais estranho.
Exatamente.
Mas monogamia, monogamia é estranho sim, gente. Monogamia...
Não, não é não.
Aliás, eu tenho uma
história... Monogamia é o básico.
Aliás, vou falar uma história de monogamia aqui. Sobre, aliás, nossas comadres, o Didi do Cafonada Podcast, que eu falei pra ele, teve o Baixo Augusto esse final de semana, eu falei pra ele, bicha, vamos. Aí ele falou assim, ah, eu não sei, porque a última vez que eu fui eu não gostei e tal, não sei o quê, eu não sei se eu vou. Eu falei, bicha, você não gostou porque antes você era monogâmica, e aí você não pôde curtir, passou vontade, não vai curtir mesmo. Agora que ela abraçou, ela é a rainha ela quer a defensora política, vocês ouviram o podcast.
Ela é.
Ela não, tipo, é contra a monogamia, aquela matasa monogâmica do mundo. Eu falei, bicha, vai que agora você vai se divertir. Ela respondeu pra mim, bicha, você tinha razão. Eu fui, aí acabei. Olha, eu me diverti pra caramba. Não sei o que ela fez. Gente, perguntem, entre lá. Sigam lá, Cafonada Podcast.
Cafonada.
Vão seguir, porque eles estão com os podcasts incríveis.
Gente, a Didi tá louca, ela tá de um jeito que não tem um testemunho de Jeová que bate palma domingo, 7 horas da manhã tá batendo na sua casa, ela vai bater pra ela falar coisas pra não seja monogâmica. Ela quer, assim, mudar o mundo, ela quer ser uma Martin.
Pois é, gente. Então, assim, monogamia acha estranho também. O Didi do Cafonado
não é.
Agora acha também, concordamos, estamos unidas. E agora você continua achando normal, né? Vai se arrepender.
Não vou me arrepender.
Por isso, deixa eu ver, você vai sair no carnaval de freira, né? Coberta por quê? Porque é monogâmica.
Assim?
Porque é monogâmica, não é?
Mas quem disse que... Não, mas não, é uma flerta, ou é uma pessoa de Deus que não tem Deus. A gente vai de sainha. Não vai com aquele hábito gigantão, não. E a gente tem essa opção, mas assim, a gente acha que talvez não vai, porque acho que a gente vai passar muito calor. Então, acho que a gente... Mas a gente vai com um vestidinho, com uma sainha...
Vai de coisa curta, assim. Porque eu já fui até uma vez de peruca, beija no meio... Eu queria tirar a peruca de qualquer jeito, porque peruca é uma touca. No carnaval, quente
pra
caramba.
É uma touca, é uma touca. Não... E outra dica que eu dou, não leve adereço de mão. Sabe, gente que vai com coisa na mão. A gente não leva porque você vai jogar fora... Vai ser os primeiros 10 minutos, daqui a pouco você vai gerar lixo, sabe?
Aliás, vamos
só com a roupa do corpo.
Aliás, Rock, vamos fazer um programa sobre carnaval?
Vamos.
Então, gente, olha, carnaval semana que vem, vamos aproveitar. Antes do carnaval a gente vai sair do programa, hein? Promessa dívida, vai sair, hein? Vocês vão ouvir aqui, banheirão especial sobre carnaval. Mas depois a gente vê como é que a gente vai falar sobre isso. Vamos voltar aqui às coisas estranhas que os nossos ouvintes falam. O Ed Michel, que é lá de Sorocaba, conheço ele, professor de física, inclusive, ele eu vou expor aqui, tá? Mas, porque ele, na verdade, ele comentou que ele não faz nada de estranho. Ele é bem vanilla, camponesa e do lar. É isso.
Isso é sensacional.
Isso eu acho estranho.
Eu acho muito estranho
não fazer nada de estranho. Não é possível. Eu tenho que ver o que, que ele faz quando a luz tá, quando ninguém está olhando, como diz aquela música. O que é que você faz quando ninguém tá olhando em Ed Michel? Com dois L's no final.
Conta pra gente, bicha.
Quero ver.
Ninguém é muito normal.
Ah, não! Porque ela tá jurando aqui que ela é normal. Não tô acreditando nisso. Gente...
Ela é uma bicha mentirosa.
É, vamos ver. Olha, tem um aqui que eu não vou comentar o nome dele... Começa com D e M, ele sabe quem que é. Porque ele comentou que o que ele faz de estranho...
Eu já sei quem.
Fetiche em humilhação. Ela gosta de ser humilhada. Isso eu não acho estranho. Aí é que tá, isso eu não acho estranho, eu acho normal. Não temos que ter fetiche e fobia, gente. Deixa as pessoas gostarem... Desde que não seja aqueles três C's que eu sempre falo. Não tá envolvido cocô, criança e cachorro... E eu entendo assim, qualquer animal, o resto, se for, né, as duas pessoas estão de acordo, tá tudo certo. Se você gosta de ser humilhada e o outro quer te humilhar, bora aí, deixa ele te humilhar, deixa ele cuspir na sua cara, deixa ele te chamar de viadinho, caricata. Mas a caricata!
Chama de Fred Nicasso.
Ai, que ódio! Isso é mais humilhante. Isso é muito humilhante. Ser chamado de Fred. Não,
só para avisar para as fanbases, a gente não vê Big Brother, a gente não torce para ninguém, a gente só tá falando dos close que a gente acha na nossa humilde opinião.
É, mas assim, né?
Apesar de estarmos certos, vieram, que tá errado.
Mas vieram nas redes sociais, antes do Fred começar a dar esses close errado, falar que eu parecia com o Fred, só que sem o queixo. Carol sem...
Bicha, mas Carol sem queixo. Eu vi uma foto do Fred antes de ele harmonizar. E realmente ele era mais bonito.
Muito mais. É, mas como eu disse...
Ele era extremamente mais bonito.
Mas eu vi o pessoal...
Ele ficou uma coisa esquisita.
Mas eu vi o pessoal do Diva Depressão comentando, porque o Edu do Diva Depressão, ele também fez a harmonização facial. E ele falou, ele explicou que, na verdade, quando você faz, como ela vai saindo com o tempo, você faz uma coisa mais forte, mais caprichada, tipo assim, bem mais exagerada, porque ainda fica mais inchado e demora um pouco pra ficar exatamente no ponto que você queria, que vai diminuindo um pouco, aí chega. Então o Fred, ele tava falando que provavelmente, porque ele também fez a mesma coisa, ele tem lugar de fala sobre isso, ele falou que ele fez muito perto do programa, então ele fez bem forte, mas que até o final, se ele fica, o quanto mais ele ficar no programa, ou, né, tomara que saia antes, né, porque agora já tá dando muito coisa errada. Mas...
Ela não vai sair, bicho. Essa bicha tem uma sorte do caralho. Ela ia pro paredão, dela entrou, o negócio ganhou. Dela ficou enlouquecida, começou a dar show.
Ai, gente, tô
babado.
Bom, mas aí o DM aqui falou que gosta de fetiche e humilhação. Não acho estranho, não acho estranho. Não cai no meu vale da estranheza. Cai no seu, Rock?
É, não, não. Não, porque apesar de eu ser vanilla, né, que eu praticar e gostar de um sexo mais vanilla, uma coisa mais romantiquinha e tal... Mas, sei lá, se meu namorado falar pra mim aí, vamos fazer tal coisa, eu vou. Porque, cara, eu acho assim.
Se ele falou cagar na minha boca, Rock, e aí?
Ah, bicho, cagar na boca já é uma coisa meio over, né? Eu acho que já não vai. Mas dá uma mijadinha em cima de mim.
Vamos lá.
Tá de boa.
Vamos lá, inclusive, né? Um dos ouvintes mandou que a coisa estranha que ela faz é Golden Shower, amo. Que foi o Douglas. Eu vou falar só Douglas, não vou falar o resto da arroba dele.
Eu sei quem
ele
é.
Ele falou Golden Shower, amo. Eu acho também. Então, a gente não acha estranho, Douglas. Não achamos estranho.
Então, só que eu acho assim, quando vira função, daí sim, daí eu caio no vale da estranheza.
Quando a pessoa fica apegada ao fetiche, ela só funciona em cima daquilo.
Eu conheci um cara que assim, a gente ia, a gente transava, o cara era um gostoso, não sei o que e tal. E super gente boa, só que não deu certo por quê? Porque todo final de transa, quando a gente terminava de transar, ele ia pro banheiro, pro box do banheiro, e falava assim, mide em cima de mim. E ele só gozava se mijar em cima dele. Então, a primeira vez foi excitante, né? Só que depois ficou meio tipo assim, puta, cara, não, né?
Porque pra era você assim... não era tudo isso. Mas era só por causa disso. Agora, se ele encontrasse... Quando a vontade de mijar encontra com a vontade de quem quer levar a mijada...
De ser um...
A sede com a fome com a vontade de comer... Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo.
Não, tá certo, mas eu acho que assim...
É que você não tava com tanta fome.
Pode ser função.
Você que não tava com fome, Rock.
Ele tá... Não, bicho. É que eu acho que assim... É legal, é legal. Pode acontecer, pode ser frequente, pode... Mas não pode virar função.
Sim, não pode.
Tá? Não pode ser função.
Isso. É, tem uma pessoa aqui, que é o Pedro, vou falar só Pedro, o nome dele, tá? Ele, o que ele acha que ele faz estranho, ele faz a chuca pra usar o dildo. Eu acho higiênico.
Eu acho higiênico.
Ou fica a dica do banheiro. Sabe aquela dica de ouro, gente, que a gente às vezes traz aqui? Põe uma camisinha no dildo. Pra garantir, pra depois, porque é mais fácil você tirar a camisa e jogar fora do que ter que lavar o dildo. Porque o dildo, gente, quando suja, tem que lavar com água quente pra poder... não pode passar produtos de coisa, então você tem que lavar, deixar imerso numa bacia com água quente pra esterilizar.
É o máximo que é um vinagrinho de limão que você coloca só uma colherzinha e deixa lá.
Você não vai passar veja, limpeza pesada, em cima do seu dildo e depois enfiar no cu.
Enfiar no cu.
Não, se você não quer morrer intoxicada, bicha, você não vai fazer isso. Aprenda, tá? Então, ou faça como o Pedro e faz a chuca antes de usar o dildo, ou põe a camisinha no dildo e aí depois qualquer coisa você joga fora a camisinha, entendeu? E tal, não sei o quê.
Mas é higiênica, não é estranho não, é uma gay higiênica.
Gente, o nosso Vale da Estranheza aqui tá muito, a gente tem muito limite aqui. Tem mais um ouvinte que ele colocou aqui que é, seria até, a gente perguntou qual que se faz de estranho e ele falou: o esquenta e o arrefece com o ex conta. O que, que é arrefece? O que ele quer dizer?
Será que não é um... De repente ele escreveu errado, é tipo, sei lá, você ter um... você ficar de novo com esse, será que não é isso?
Eu coloquei aqui no dicionário, gente, arrefecer é esfriar ou provocar o esfriamento ou tornar-se frio. Ou no figurado, que deve ser o sentido que ele está usando, no sentido figurado, é desanimar ou provocar o desânimo de desanimar-se, desalentar-se.
Não, mas daí não tá casando.
Mesmo assim, não faz sentido. Mas assim, mas eu acho que ele quis dizer...
Porque quando é esse, você não quer mais ficar com ele.
Não, mas faz sentido sim, presta atenção. Agora sim, agora entendi o sentido. Porque ele fala que o esquenta e o arrefece com o ex conta. Então é isso, ele tá falando que esquentar alguma coisa com o ex e depois esfriar de novo...
Isso. Não, isso é normal.
Ah, isso eu acho estranho. Fica repetindo isso, eu acho estranho. Isso cai no meu vale.
Bicha! Não, eu acho estranho ficar com ex. Eu acho estranho ficar com ex.
Você não mas teve um ex aí que ficava esquentando, arrefecendo aí o tempo todo? Bicha. Você tinha!
Tive! Só que não tinha. É legal. Eu tinha um ex que.
E era estranho.
Eu ia lá, transava, depois não queria mais.
Então, eu falava que era estranho. Eu, tá vendo? Pra mim tá no vale da estranheza. Pra você tava tudo certo. Né? Até que caiu a ficha, finalmente você se mancou, que era estranho mesmo. Até que você concordou com a Tata aqui. Você convertou com. Né?
Eu concordo. Mas ficar com ex pra mim é estranho. Ficar com ex é algo que não faz parte dos meus planos. Ex é ex. Se fosse bom, seria atual.
Ou não, às vezes ele te deu um pé na bunda. Mas.
Então.
O Will, que é o nosso ouvinte também, ele falou que o que ele faz de estranho é ele atravessa a rua para ver o macho. Eu também faço isso. Se eu vejo lá no, na esquina vindo um cara que parece super, nossa, tipo, super interessante, e eu tenho a oportunidade de atravessar a rua pra passar na mesma calçada com ele perto dele, gente, eu atravesso. Eu atravesso pra ver de perto. Às vezes era melhor a bicha de longe. Porque quando chega perto, era melhor de longe. Mas eu atravesso pra dar uma olhadinha de perto. Melhor, assim, tipo, mais.
Também faço isso.
Então tá todo mundo aqui, tá, ninguém achou estranho essa sua história, o Will. Olha, bicho, vocês não tão... Agora tem uma aqui que eu achei estranho. Nosso último comentário que a gente vai ler aqui é Mister. Eu não vou completar aqui a arroba dele, mas é o que aconteceu. Ele colocou que o que ele fez de estranho é... Ele já foi no shopping com uma namorada, quando na época que ele era hétero, né? Que agora ela é ex agora, deixou bem claro. Mas ele foi no shopping com essa namorada... E enquanto ela esperava por ele, ele foi no banheiro fazer banheirão. Eu acho digno isso. Eu acho digno. Porque banheirão, gente, como esse programa diz, não se nega a ninguém, gente. Não se nega.
Não, um copo d'água e um banheirão não se nega. Ô, bicha, mas aqui fazendo outro exposer aqui, eu já peguei muito cara no banheiro, que a hora que ele saía, eu vi, ele tava com a esposa, com o filho.
Aí, tá vendo? Né, gente? A gente ouviu aqui no programa sobre contos de maduros. Conto de maduros, né? É um programa de Natal da gente, o último Natal.
Sim.
Entendeu? A gente
falou. Jacob.
O Jacob trouxe várias histórias que era isso, gente. Sobre pessoas que adoram fazer esses.
E eu já peguei bastante, viu? Porque eu tive uma época da minha vida que eu gostava muito de fazer banheirão. Não que eu não goste mais. Mas eu gostava muito. E, nossa, eu já peguei tanta gente. Tanto que uma vez eu peguei um cara no banheiro e ele falou assim pra mim: não, eu tô acompanhado. E ele tava, acho que devia ser mulher dele, sei lá, namorada e tal, esperando ele lá fora. E a bicha mamando dentro do banheiro. Tipo assim, eu não quero marcar a boca no cacete.
E né? São essas que vão falar das bichas caricatas depois. Não é?
Sim, exatamente.
Que vergonha. Shame of you. Normal, né? Shame of you, sua bichas ou was.
Tudo errado. Gente, eu já peguei muita gente no banheiro assim, viu?
Isso que eu acho estranho. Eu acho estranho isso.
Você dava aquela gozada na boca da bicha.
Ela sai e beija a menina lá
banheiro,
fora. A menina
e
fala...
Ela sai e beija a menina lá fora.
Que gosto de cândida na sua boca é esse? Pro marido dela. Gente, eu Gente, é isso. Sobre isso, escreva nas redes sociais se vocês acharam. E vamos pros quadros, Rock, porque o programa vai ficar muito comprido.
Vamos pros quadros.
Então vamos.
Qual é o primeiro que você quer falar?
Vamos pra privada do banheirão, que são as coisas ruins, gente. Privada do banheirão, solta a vinheta. Okay.
privada do banheirão.
Tá, então eu vou começar com a privada do banheirão, gente. Uma coisa muito ruim que aconteceu, que eu vou entrar aqui rapidamente. Como vocês sabem, meu pai morreu, já vai fazer quase 4 meses, já tal, não sei o quê. E eu passei por esses últimos dias aqui por uma experiência que é chamada, minha terapeuta me explicou, que é chamada de luto tardio. Que é exatamente o quê? Eu tava muito envolvido com reforma de casa, muito trabalho, inclusive por isso que a gente não tava entregando os podcasts aí na frequência que a gente tava acostumado. E também cuidando das coisas da minha mãe, né? Por causa do que ela tem que resolver plano de saúde, essas coisas aí. E fiquei super atarefado e envolvido com esses negócios. E aí, eu não me deixei sentir exatamente o que aconteceu com meu pai. E agora chegou num ponto que eu vim vivenciar esse luto tardio. Que é quando ficou tudo acumulado, você sente tudo de uma vez. Gente, não recomendo. Mas é incontrolável. Algumas pessoas têm essa característica. Elas não sentem na hora e vão sentir depois. Então é simplesmente isso. Acontece. Hoje eu fiquei sabendo que a mãe de uma amiga minha morreu também. Ela também tá sendo tipo meio... Não tá sentindo nada. Também acontece, é muito comum as pessoas às vezes não sentirem na hora.
Isso é muito comum,
hora.
Aziris. Eu conheço algumas pessoas, não vou dizer quem, uhum. Mas algumas pessoas que você também conhece, que realmente tiveram isso. Tem uma pessoa muito próxima a mim que o pai dela morreu e ela teve que fazer mais ou menos o que você fez, que é tomar a frente, ver as coisas, tal, tal. E ele foi chorar, tipo, alguns meses depois... E veio uma coisa muito pesada, sabe? Tanto que ele falou, cara, eu tava na estrada, eu tive que encostar o carro porque eu me descontrolei, né? Veio uma onda, assim, muito forte. E é esse luto tardio.
Gente, foi exatamente isso.
Tem um outro amigo meu que perdeu a irmã, também a mesma coisa. Ele falou que do nada ele acordou chorando, um choro compulsivo, um aperto no peito...
Gente.
E é o que você sente geralmente na hora que você tem a notícia e tudo mais. Tá,
eu acho que talvez durante ali, mas talvez você sinta mais. Porque vem tão forte, que é exatamente isso. É uma sensação de desespero, de vazio e tal, não sei o quê. Horrível passar por isso ele está aqui na nossa privada do banheiro. Mas graças a Deus estou melhor, viu, ouvintes? Muito obrigado por todas as mensagens de solidariedade de vocês. Vocês podem ver que eu estou muito melhor. E você, Roque, o que você traz de privada do banheiro?
Privada no banheiro eu não tenho. Olha só como a minha vida tá boa.
Tá ótimo.
Tá bom, bicho. Vai começar carnaval, eu vou tirar uns dias de férias.
Então.
Né? Eu tô super bem com o boy. Eu tô super contente na minha casa nova.
Então já vamos pra Xuca de Noiva, tá?
Vamos pra Xuca de Noiva.
Xuca de Noiva.
Xuca de Noiva. Eu quero dar uma dica aqui de Sorocaba, que inclusive é um lugar que você tem que ir comigo, tá, bicha? Quando você estiver aqui. Tá, vou colocar aqui, vou até passar o serviço completo. Ó, em Sorocaba, gente, para quem gosta de samba, choro, pagode, né? Tem um bar em Sorocaba chamado Depois Bar. Eu já tinha ouvido falar desse bar, é pertinho da minha casa, tá? Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha ido nesse bar, tá? Ele fica na rua Cônego Januário Barbosa, 123, no Jardim Vergueiro, tá? É uma rua que tem aqui, que ela tem vários bares. E esse Depois Bar é um bar, assim, que ele é mais alto, né? Ele é um assobradado. Super aconchegante, super gostoso, uma música muito legal. Tava tendo uma roda de samba maravilhosa, eu adoro samba. Né? E também voltado para o público LGBT, tá? Então, muito gay, muito sapatão, muito não binário, muita trans e alguns héteros pipocando por ali. E todo mundo vivendo em harmonia, a Mistel a R$10 o litrão, sabe?
Então, gosto assim, disso,
eu como sou fã de um boteco, então assim, a minha Xuca de Noiva é Depois Bar, para quando vocês vierem para Sorocaba, trans LGBT já tem onde ir.
Isso. E eu ia dar aqui a minha Xuca de Noiva sobre o bloquinho do Baixo Augusta, que foi esse final de semana. Eu tinha ido nos ensaios, o bloco saiu na rua, foi lotadíssimo. Depois começou a chover, até antes da chuva tava muito legal. Mas já que a gente vai fazer o programa do carnaval, pra essa semana ainda, gente, vai sair antes do carnaval, eu deixo pra contar a história do Baixo Augusta no próximo programa, já fica de spoiler aqui. Vem aí, próximo programa sobre carnaval. Aí eu já aproveito e conto essa do Baixo Augusta. Como foi o bloquinho então, aqui em São Paulo, que foi gigantesco. Todo mundo viu notícia aí, gente.
Eu vou dar também uma outra chuca de noiva de um filme que eu vi esse final de semana, tá? Eu vi na HBO Max. Eu não sei se eu vou falar certo, tá? Chama Tu Me Manques, tá?
Achei que era tu me manja. Ou Tu me mama.
Tu manja tu me mama. Tu me mama. Quem faz Irmãos Dotados. É um filme, gente, muito legal. Uma porque é um filme boliviano, tá? É a história de um casal LGBT... Eu vou até contar, porque o filme já começa assim, então não é spoiler. O menino se mata, entendeu?
Ai, não. Eles é spoiler, bolivianos. Bicha, pelo amor de Deus.
Não, o filme começa assim...
Já estragou a experiência de todo mundo.
Não. Porque o filme começa assim, o pai do menino falando pela internet com o namorado do menino, né? E ele já dá essa notícia.
Bicha, mas deixa eu só te explicar uma coisa aqui. Deixa eu te explicar uma coisa.
Deixa eu falar uma coisa.
Quando a gente vai contar uma informação dessa, pra não dar spoilers, você fala o seguinte: o pai da gay sofre uma perda. Ponto. Não vou falar aqui qual que é. Não fala não, qual é a perda. Porque aí a pessoa já perdeu a surpresa. Não, ela ia ficar chocada.
Mas é por isso que você tem que assistir o filme, que você vai achar interessante. Porque a primeira cena do filme já é isso.
Mesmo entendeu? Assim, mas é a cena
deixa
que
eu choca, contar, viado.
Que abre o plot da história, bicha. Você já contou?
Mas o plot da história... Se você for ler, bicha, sobre o filme, a sinopse do filme tava falando assim: menino se suicida, ponto, fala a primeira coisa, entendeu? Então não é, fala isso. E daí o que acontece? É o pai dele, que assim, os dois são bolivianos, mas eles se conhecem em Nova York, e o menino se suicida, e o pai vai atrás do filho, para ele realmente, porque quando ele tá brigando com o namorado do filho, que ele quer culpar alguém, né? E eles são bolivianos, super católicos, tal, não sei o quê. O namorado dele fala assim: você não conhecia seu filho, você era um estranho. Então, o que o cara faz? Ele vai lá para Nova York, atrás do namorado do filho, para entender o filho dele. Porque na cabeça dele, ele não entende. Como você fala para mim que eu não conheço meu filho? Né? E daí tem todo o desenrolar da história. É uma história real, tá? Por isso não é spoiler. Inclusive, esse filme foi baseado... O namorado desse rapaz, ele escreveu uma peça, e essa peça existe. Foi uma peça super premiada, né? Na Bolívia e em outros países latinos aí. E o filme é sobre essa peça. Né? Por isso que começa assim. Então, num tempo, a bicha morre mesmo, ela se mata. Só que daí você tem que entender o porquê é que ela vai se matar.
Eu quero...
E o que levou isso a acontecer?
Eu quero...
Eu vou mandar a sinopse desse... Ou melhor, eu nem vou mandar. Eu vou imprimir essa sinopse e eu vou esfregar na sua cara, bicho. Assim, ó, o viado morreu.
Morreu, mas não precisa falar do quê? Bichas, eu quero ouvintes, você manja rollers, escrevam para as nossas redes sociais e comentem se vocês acham que isso é spoiler ou não é spoiler. E se vocês quiserem escrever, para onde que as pessoas vão escrever para elas te humilharem, Rock?
Elas vão escrever para @banheirôpodcast no Instagram ou no Twitter, e se elas quiserem mandar uma sinopse de filme pra gente, elas mandam pra banheirãopodcast@gmail.com.
Escrevam e vamos humilhar bullying, precisamos de mais bullying nesse programa. É sobre isso.
Bullying na senhora que é louca.
É sobre isso.
A senhora é uma bicha enlouquecida.
E essa semana tem mais episódio de banheirão de carnaval pra vocês, gente. Vem aí, ok? Beijo.
Vem aí.
Bom carnaval pra todo mundo. Beijo, tchau.
Gente, tchau. Vamos chupar uma rola.
Vamos chupar uma rola no carnaval.
Beijo.
Tchau.
No carnaval também.
Tchau.